ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Felipe Chagas, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa o programa falando sobre a vitória do Vasco ontem sobre o Atlético Paranaense de virada em São Januário, jogo que fechou a 24ª rodada. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória de virada por 2-1 contra o Atlético Paranaense em São Januário, o técnico Rafael Paiva fala que o time tem que buscar regularidade.
E hoje a postura a gente já viu completamente diferente. A postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali. E o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, os próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí.
Rafael Paiva também disse que o time está sempre querendo evoluir.
A gente tem tentado melhorar nosso jogo a cada jogo. É importantíssimo para a gente manter aonde a gente quer e ter a ambição de ter coisas melhores. A gente precisa melhorar o nosso jogo. Se a gente trouxer ali o jogo do Criciúma, também fizemos 3 gols, teve um gol impedido do David, que daí custou muito caro no final, né? Esse jogo também teve esse lance polêmico, demorou um pouco mais do que a gente gostaria ali para definir o que aconteceu, mas o que tem que ficar é que a gente está criando. A gente fez 3 gols contra o Criciúma, mas um estava impedido, hoje de novo, então a gente está evoluindo. Eu acho que a construção, eu lembro de alguns meses atrás ali, a gente estava pedindo para o time ter a bola e a gente não estava construindo da forma que o Vasco sempre construiu. Hoje em dia a gente já consegue construir mais, a gente está evoluindo, a gente tem sido um pouco mais consistente defensivamente, então acho que a gente está no caminho, muito ainda para evoluir. Eu acho que a gente tem que enaltecer esse jogo aí, tudo que os jogadores criaram, o quanto no momento adverso eles conseguiram reagir, ter a ambição de buscar a vitória o tempo todo, a torcida empurrando. Acho que é isso que tem que ficar desse jogo de hoje.
O treinador também foi questionado se o objetivo do clube é conquistar uma vaga na Libertadores.
A gente conversa entre nós ali internamente, entre o grupo, que essa tem que ser a nossa intenção, né? Entre nós a gente tem que buscar um limite sempre mais alto, porque é muito difícil você ficar brigando no final da competição, com a obrigação de ter que ganhar jogos, a obrigação de ficar torcendo para os adversários. Então a gente está hoje em um lugar que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para tentar construir alguma coisa melhor, né? A gente tem tempo para buscar coisas maiores e a gente tem que lutar sempre por isso. A gente tem que ter ambição de buscar coisas maiores, a gente tem que ter ambição de buscar as vitórias, nós temos equipe para isso, nós temos evoluído, então a gente tem que ter essa ambição, sim, de buscar coisas maiores, respeitando muito a competição, que é uma competição pesadíssima. Eu vejo, por exemplo, o Atlético Mineiro estava muito bem, daqui a pouco perdeu 4 jogos, assim como a gente estava ganhando 4 jogos, a gente ficou um tempo sem ganhar. É uma competição pesada, tem o tempo todo essa oscilação, e a gente precisa pontuar o máximo possível para a hora que a gente oscilar, a gente ter uma gordura para queimar. Mas a gente, sim, entre nós, a gente vai brigar sempre para estar melhor colocado.
Vasco e Atlético voltam a se enfrentar na quinta-feira, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Novamente, o confronto será em São Januário, às 8 horas da noite. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Raquel Mota e Bruno Mendes estão comigo, começando com a Raquel. Uma vitória ontem na coragem, no coração, no segundo tempo, hein, Raquel? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que nos ouve aqui no Mundo da Bola Rádio. Pois é, Vasco mostrando que realmente é o time da virada. Verrete marcando, claro, teve aquela confusão, né, o gol anulado. Mas o Vasco, nessas três partidas aí que vai encontrar o Atlético Paranaense, a melhor de três, já mostrou seu cartão de visita, né? E agora a etapa mais importante é justamente na Copa do Brasil. O time encontrou dificuldade no primeiro tempo, o Vasco estava até jogando bem e acabou realmente virando aí no segundo tempo e fazendo os dois gols e já abrindo essa vantagem. E aí agora a pergunta é, como é que as equipes voltam para a Copa do Brasil? O Vasco, sem dúvida alguma, com a certeza de que diante de um resultado não muito amistoso, consegue virar. E o Atlético Paranaense vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha de, caramba, será que eu consigo a vitória?
Ô Bruno Mendes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, os times carregam o que aconteceu ontem para a batalha da Copa do Brasil. Brunão, boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques, Raquel Mota e todos os nossos queridos ouvintes. Eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. É uma competição que amanhã o Atlético também não vai se abrir porque sabe que tem o jogo da volta na Liga Arena. Então não vai jogar, na minha visão, conforme jogou ontem. Mas claro que como são poucos dias, algumas lições serão tiradas. E eu acho que mesmo assim vai ser uma disputa muito, muito intensa, porque os dois times estão jogando no mesmo patamar, o Atlético escorregando muito em casa, o Vasco crescendo nessa altura do acontecimento. Então eu acho que, mesmo assim, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos te dá mais liberdade para perder, mata-mata não dá essa liberdade, Andrezão.
Com certeza, o Vasco em oitavo já está na briga por uma vaga na Libertadores da América, pelo menos nesse momento do campeonato. Bom, em meio à crise nos bastidores, o Corinthians anunciou mais um reforço hoje. Aliás, a janela de transferências do Corinthians merece destaque. Quem analisa pra gente é a Mariana Santos. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? O Timão apresentou nesta terça-feira o seu sétimo reforço nessa janela do meio do ano. O atacante Héctor Hernández, espanhol, chega ao Timão e já tirou foto, já foi apresentado à torcida. Resta agora fazer uma coletiva de imprensa para falar com jornalistas. O Corinthians já tinha contratado alguns nomes nessa janela, né? E a gente vai passar a lista aqui rapidinho. Mas vamos falar especificamente sobre dois caras que chegaram recentemente, né? Nesta mesma semana, o Corinthians anunciou José Martínez, um volante venezuelano que estava disputando a MLS nos Estados Unidos. Além dessas duas contratações, o Corinthians já tinha anunciado a chegada do goleiro Hugo Souza, que se tornou titular desde que chegou, do zagueiro André Ramalho, que também assumiu essa posição titular, e dos volantes Charles e Alex Santana, além do atacante Thales Magno. De todos esses que eu falei, apenas o Alex Santana não está jogando, porque sofreu uma lesão e só deve voltar ao Corinthians em novembro. Thales Magno deslocou o ombro na última partida contra o Fortaleza, mas mesmo assim, Ramon Dias entende que ele é o cara titular do ataque do Timão, que está precisando, principalmente no Campeonato Brasileiro. Desses dois últimos esforços, o Martínez e o Hernández, a gente pode entender que o Hernández chega para ser titular. Numa má fase de Yuri Alberto e Pedro Raul, o atacante espanhol pode sim assumir a titularidade do ataque do Corinthians. Pelo lado do Martínez, a disputa é um pouco ingrata. O time que agora conta com Ranieri, Bidon, Garro, Coronado no meio campo, vai ter mais um reforço aí para contar nesse setor de criação e também, enfim, de saída de bola, marcação, porque o Hernández é um volante mesmo, né? Daquele camisa 5 que a gente está acostumado a ver. Ele chega por conta ainda mais dessa ausência do Alex Santana que a gente já falou, né? Que só volta ao Timão no final do ano e estava muito bem desde que chegou ao Corinthians, né? Resta saber se Martínez será titular, porque a gente já sabe que o meio do Corinthians já está muito reforçado. É um dos setores que o Corinthians mais contratou. Além desses nomes que a gente falou, ainda tem o Rian, que é um jogador da base que subiu e que está muito bem também. O Rian é um jogador que nos últimos jogos assumiu a titularidade diante do Ramon Dias. Então, resta ver se o Martínez terá aí, de certa forma, uma chance. A questão é, o torcedor corintiano está feliz com essas contratações. Claro, fica preocupado com o dinheiro, né? Porque o Corinthians tem uma dívida aí bilionária pela frente, mas o time e a diretoria entendem que é hora de contratar, porque o time, se cair para a segunda divisão, a situação fica ainda pior, né? O Corinthians, lembrando, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas nas duas Copas avançou. Na Copa Sul-Americana já passou e vai enfrentar o Fortaleza agora, e na Copa do Brasil enfrenta o Juventude, duelo que começa já esta semana. Então é isso, André, mais um reforço para o Corinthians, basta ver aí se serão titulares ou não no time de Ramon Dias.
Ô Bruno Mendes, o Corinthians está na zona de rebaixamento, agora acho até que deu uma melhorada em relação lá ao início do campeonato, mas segue muito ameaçado, na tua opinião?
Segue, porque quanto mais o campeonato vai passando, você não corrige o que tem que ser corrigido. É, e a gente vai vendo que a parte externa vai prejudicando a parte, aliás, a parte interna vai prejudicando a parte externa, no caso a política do Corinthians, isso reverbere muito dentro de campo. É, a gente vê que isso pode ser uma cartilha assinada para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou tirar mais uma vez o Vasco como exemplo. O Vasco deu uma acalmada no seu lado político, ou pelo menos nas notícias que vão para fora. O Vasco deu uma acalmada, deu uma respirada e em campo respondeu. Eu não vejo essa resposta do Corinthians tão rápida assim, não. É, você paga a um coronado 2 milhões para o cara se machucar todo momento, você está desesperado para contratar um jogador, e quando você às vezes pode até ter dinheiro e se desespera para contratar jogador, você pode fazer coisa errada. Eu vejo o Corinthians indo num caminho muito difícil, viu, Andrezão?
Ô, Raquel, em meio a tudo isso, o Corinthians tem também Copa do Brasil contra o Juventude e tem Sul-Americana. Você acha que o foco do Corinthians não deveria ser a permanência na Série A e nada mais nesse momento?
Pois é, porque você vai dividir um elenco que já está, como o próprio Bruno colocou, aliás, Bruno, nem lhe desejei boa noite, como o próprio Bruno colocou, né? Tem os problemas políticos, né, extracampo da situação do Corinthians, e o próprio Héctor Hernández, que é esse que foi contratado agora para jogar no lugar do Yuri Alberto e do Pedro Raul. Ele também é um atacante assim, que não tem, ó, grandes nomes, né? Ele participou da última temporada na Liga Portuguesa, que inclusive teve o rebaixamento do time, mas enfim, não vamos nos ater agora o Héctor Hernández. Mas eu entendo também que o time do Corinthians tinha que focar em não ser rebaixado, porque enquanto ele divide suas atenções com outras competições, ele tá indo muito mal na Série A ali do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. E aí no ano que vem ele pode acabar indo para a Série B, e isso não é bom em termos financeiros para o clube. Ele tá fazendo tantas contratações, ele precisa de dinheiro para manter esse elenco. E aí focar para se manter na Série A em termos financeiros é muito melhor. Claro que tem premiações da Copa do Brasil, mas se ele não conseguir chegar à frente, a situação vai ficar muito difícil para recuperar lá na Série A.
São 6:12.
Momento estádio.
Começamos com Wagner Gomes.
Nesta quarta-feira, na cidade de Paris, às 15 horas, será a abertura dos Jogos Paralímpicos. Diferente dos Jogos Olímpicos, o desfile será da Avenida Champs-Élysées até a Place de la Concorde, o que também é inédito. Geralmente, as aberturas anteriores foram em estádios. O Comitê Paralímpico Brasileiro escolheu como porta-bandeiras Beth Gomes e Gabriel Araújo, ambos medalhistas paralímpicos. Beth é do atletismo e Gabriel da natação. A Seleção Brasileira de Futebol de Cegos nunca perdeu e busca o seu sexto título seguido. A modalidade está no programa dos Jogos Paralímpicos desde Atenas 2004. O primeiro jogo do Brasil será contra a Turquia no dia 1º de setembro às 9h30, no horário de Brasília. Ainda na fase de grupos, o Brasil terá pela frente a França e a China. As semifinais serão no dia 5, a disputa do bronze e do ouro no dia 7 de setembro.
E a gente segue no clima paralímpico. Lincoln Chaves, que está em Paris, traz informações. Boa noite, Lincoln.
Fala, pessoal que acompanha o programa No Mundo da Bola. Eu converso com vocês diretamente da Avenida Champs-Élysées, a mais tradicional, mais famosa daqui de Paris, mais importante da cidade, que amanhã, a partir das 8 da noite, pelo horário local, 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília, recebe a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos daqui da capital francesa. O evento, pela primeira vez, vai ser realizado fora de um estádio, né? Em 2016, no Rio de Janeiro, foi no Maracanã. 2021, em Tóquio, no Japão, também aconteceu em um estádio. Pela primeira vez, a cerimônia de uma Paralimpíada, assim como aconteceu na cerimônia dos Jogos Olímpicos de Paris, vai acontecer na rua. E esse trecho aqui da Champs-Élysées, né, será destinado ao público em geral. Entradas gratuitas, é um espaço ali voltado a 15 mil pessoas. Mais adiante, na Praça da Concórdia, onde será concluída a cerimônia, né, teremos apresentações artísticas, a chegada das delegações, né, lá saem da Champs-Élysées, serão 168 delegações desfilando pela rua, chegando na Praça da Concórdia, né, onde elas participarão ali da parte final do evento, que também tem os depoimentos das autoridades, né, e todo aquele final de show que a gente bem conhece. E o Brasil está nessa festa, né? A delegação brasileira é uma das 168 que vão desfilar
tanto na Praça da Concórdia, evidentemente, mas começando na Champs-Élysées. Nem todos os 281 atletas que representarão o Brasil estarão na festa. É verdade, alguns, por conta de terem competições muito cedo na quinta-feira, no dia seguinte, vão se preservar. É o caso do nadador Felipe Rodrigues, né? Ele já tem a prova a eliminatória dos 50 metros livre no dia seguinte, então ele optou por ficar fora da cerimônia desta, que é a sua última Paralimpíada na carreira. Ele compete desde 2008 em Pequim, na China, mas o Gabriel Araújo estará. É ele que, inclusive, foi escolhido para ser o porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos de Paris. Ele e a Bete Gomes, do atletismo. Mas falando primeiro do Gabrielzinho, como ele é conhecido, campeão paralímpico em Tóquio, campeão mundial, um atleta com recordes mundiais. E ele acredita que o seu desempenho não vai ser afetado na quinta-feira por estar participando da cerimônia na quarta.
Vai ser uma correria boa, porque, né, é um momento único, então é uma emoção muito grande. Mas eu estou mais preparado, né, para nadar do que para a cerimônia, então isso é bom. Mas meu treinador, ele sempre anda à frente, né? A gente costuma dizer que nosso objetivo é trabalhar sempre um passo à frente. Então, ele já tinha se programado, né? No planejamento já estava de ir para a cerimônia de abertura, independente se nadasse no outro dia ou não. Mas já estava nos planos de se tivesse a possibilidade para abertura. E com a oportunidade dessa, né, não tem como falar não, não tem como recusar, porque é um sonho estar vivendo tudo isso.
E eu falei da Beth anteriormente, a Beth é uma referência do esporte paralímpico brasileiro, experiente, vai para sua terceira Paralimpíada, a segunda no atletismo, porque em 2008, Pequim, ela competiu no basquete em cadeira de rodas, campeã medalhista de ouro em Tóquio no lançamento do disco, campeã mundial, inúmeras vezes recordista mundial, e ela também falou sobre a emoção de ser uma das porta-bandeiras da delegação brasileira.
É tão emocionante falar que vai ser um sonho de estar, né? E mais uma Paralimpíadas, e sendo a porta-bandeira do nosso querido Brasil, do nosso querido Comitê Paralímpico Brasileiro, representando milhões de atletas do nosso Brasil. Então, eu acho que, não sei se eu vou conseguir pensar. Eu vou me beliscar para ver se é verdade, mas vai ser uma grande honra poder, né, representar a nossa, o nosso Brasil, a nossa bandeira, e saber que estamos aqui fazendo o nosso melhor, e ali são energias que para que possamos fazer uma excelente Paralimpíadas, com chuvas de medalhas, com chuva de hino. Então ali vai ser o momento de a gente, né, pensar e mentalizar tudo aquilo que nós queremos dentro, né, das competições. Então vai ser uma festa muito grande e uma realização muito grande na minha vida por estar representando a todos com o nosso pavilhão.
Lembrando que a gente tem aí a meta, né, estabelecida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, de chegar a 70 a 90 medalhas, o que pelo menos igualaria o desempenho do Brasil atingido nos Jogos do Rio de Janeiro e de Tóquio, quando o país conquistou 72 medalhas. Mas a gente, claro, torce para que este número aumente. A cerimônia de abertura é amanhã e na quinta-feira a briga por medalhas começa para valer. Lincoln Chaves, direto de Paris, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. São 6h19.
Copa Delas.
E a Brenda Balbi está chegando, analisando os jogos de ida das quartas do Brasileirão da Série A1 e já projetando as partidas de volta. Boa noite, Brendinha.
Fala, André. Boa noite. Tudo bem? Bom, já é sabido que o Campeonato Brasileiro Feminino já está ali nos seus momentos finais, né? As quartas de final já aconteceram, já estão acontecendo, os jogos de ida já aconteceram. E hoje teremos Corinthians e Bragantino, o jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-1, um empate muito equilibrado entre as duas equipes, né? O Bragantino foi muito valente, abriu o placar, mas o Corinthians buscou o resultado, conseguiu um empate com um gol de Vick Albuquerque e vai para o jogo de volta dentro de casa, precisando aí de uma vitória, mas é aquilo, qualquer vitória para qualquer lado avança o que vencer. Se tivermos empate novamente no tempo normal, a disputa vai para pênalti. E aí, falando um pouquinho de ontem também, porque ontem aconteceu o primeiro jogo entre Grêmio e São Paulo. O jogo em casa pro Grêmio, um jogo que foi, no primeiro tempo, também equilibrado. As duas equipes tiveram um pouquinho de dificuldade de criar ali as suas jogadas ofensivas. O Grêmio abriu o placar num pênalti marcado, num pênalti até duvidoso, tá? A bola primeiro bate na jogadora do São Paulo, primeiro bate no corpo da jogadora do São Paulo, depois resvala no braço, mas a arbitragem validou o pênalti. A Cássia, artilheira do Grêmio, que não tinha nada a ver com isso, colocou a bola no fundo das redes, abrindo o placar para o Grêmio, mas no finalzinho da primeira etapa, a Aline Milene descontou, deixou tudo igual, e as equipes foram para o segundo tempo com um empate no placar. No segundo tempo, o São Paulo começou um pouco abaixo, o Grêmio começou pressionando um pouquinho mais, mas o São Paulo conseguiu se restabelecer na partida e, com mais um gol de Aline Milene, coloca ali o 2-1 no placar. Então, uma vantagem simples para a equipe do São Paulo para o jogo de volta, mas um duelo que foi até muito equilibrado. Apesar da vitória do tricolor paulista, as coisas ainda estão abertas para o jogo de volta. Então, mais um jogaço que vocês vão poder acompanhar, inclusive, aqui na TV Brasil. Bom, é isso, André. Falou, um abraço.
Valeu, Brenda Balbi. Tem Copa do Brasil chegando, amanhã tem Bahia e Flamengo e a Nacional transmite. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, camarada, ouvinte do No Mundo da Bola. Bahia e Flamengo já se encontraram nesta temporada. Foi no primeiro turno do Brasileirão deste ano, dia 20 de junho, no Maracanã, quando a equipe carioca superou o tricolor de aço por 2-1. Desta vez, Bahia e Flamengo medem forças em dois jogos pela Copa do Brasil. O primeiro é nesta quarta, em Salvador, e Jean Lucas acredita que desta vez a história será diferente.
Eu acho que o primeiro jogo lá que a gente fez no Maracanã, eu acho que a gente ficou muito com a posse de bola, fizemos o jogo rodar, movimentando muito bem na linha de frente, mas eu acho que a gente tem que matar o jogo logo da oportunidade que a gente tiver, porque sabemos que o Flamengo é uma equipe que qualquer uma bola eles podem decidir um jogo. Então acho que esse jogo vai ser primordial, as bolas que a gente tiver lá na frente, a gente finalizar em gol para tentar sair com um grande resultado.
Jean Lucas lembrou ainda da relação especial que tem com o Flamengo.
Eu acho que tenho um carinho imenso pelo Flamengo, foi o clube que me revelou, foi o clube que abriu as portas para mim quando eu tinha 16 anos. Então acho que eu tenho um carinho imenso pelo clube, mas agora eu defendo as cores do Bahia. Espero que a gente possa fazer um grande jogo amanhã na nossa casa, junto com o nosso torcedor, e fazer um grande resultado.
No Flamengo, Tite está de volta e vai comandar o Fla à beira do campo. Precisando montar o time com muitos desfalques, Tite deve trocar Rossi por Matheus Cunha para seguir com dois goleiros em ritmo de jogo. Michael deve comandar o ataque e a dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira começam a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Ingressos para Bahia e Flamengo na Fonte Nova, em Salvador, já estão esgotados. A expectativa é de recorde de público, com quase 50 mil torcedores presentes. Só lembrando que a Rádio Nacional vai transmitir ao vivo Bahia e Flamengo, a partir das 9h15 da noite desta quarta-feira. Valeu, tchau, um abraço!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Raquel Mota, tua expectativa para esse Bahia e Flamengo?
Vai ser um jogo bem difícil, né? Flamengo com vários desfalques, mas pode contar, de repente, com o retorno do Arrascaeta e do Pedro, né? É a expectativa, com a liberação desses dois jogadores para o departamento médico. O Tite já barrou o Vitor Hugo, né? Que está sendo negociado aí nessa possível troca com o Alcaraz. E também com o atacante Carlinhos, que não agradou nem um pouco quando jogou pela Libertadores, e a forma como tem atuado também no Flamengo. O Tite também barrou e provavelmente ele não vai nem viajar com a equipe do Flamengo para poder enfrentar o Bahia. Bahia, que é um time que vem passando por altos e baixos do Campeonato Brasileiro, né? Surpreendentemente, eu achei que ele talvez fosse melhor também. Mas o Flamengo é aquilo, né? Decidindo em casa, pro Flamengo digamos, é uma outra trajetória, mas a expectativa é de bom jogo. Acredito que o Flamengo consiga pelo menos um empate lá, mas vai ser difícil, porque a Arena Fonte Nova, o Bahia é muito forte.
E aí, Bruno Mendes, o que você acha desse jogo? O Bahia contra o Botafogo teve altos e baixos ao longo do jogo, né?
Teve, o Flamengo também tem, por isso vai ser um duelo bastante equilibrado. Eu concordo com a Raquel. Flamengo vive, tem hora que vive bons momentos. Se na realidade hoje o torcedor do Flamengo se pergunta, e aí, como é que vai ser hoje? Você fala, não sei. Possa ser que seja 3-0 para o adversário, possa ser que seja 3-0 para o Flamengo. Acho que vai ser um jogo também, assim, pelas características das duas equipes, o Bahia vai querer partir para cima do Flamengo e sabe que vai, o Flamengo sabe que o Bahia vai usar a bola aérea. Ele vai colocar o Everaldo no meio da área lá, o Tarciano é bom cabeceador, o Flamengo não está indo bem na bola aérea, então o Bahia vai forçar isso. Hoje, se tivesse que fazer aquela pochinha, eu coloco o Bahia como favorito nessa partida lá de Salvador. Não estou dizendo que o Bahia vai se classificar, mas nesse jogo de Salvador, o Bahia tem as condições dentro de casa de fazer o resultado, Andrezão.
Ô Bruno, o que você está achando da movimentação do Flamengo nessa janela de transferências, hein?
Se desesperou porque demorou para se movimentar, e muito embora alguns jogadores se machucaram. Quando foi aquele jogo do terror que se machucaram 3 jogadores, aí o Flamengo abriu o olho, porque perdeu o Matias Vinha, depois perdeu o Pedro, Gabriel, e aí foi perdendo o jogador pro longo do ano, o Cebolinha anteriormente, e aí ficou aquele grande elenco que todo mundo diz que o Flamengo tem, ele ficou inferiorizado para disputar 3 competições. Na minha opinião, Andrezão, acho que o Flamengo tem que escolher 2. Eles tanto dão assim, ênfase para Libertadores, porque se quiser chegar nas 3, eu acho que vai ser um desgaste muito grande, e aí você corre um risco de ficar sem as 3.
É verdade. E aí, Raquel, tá gostando da janela de transferências do Flamengo?
Pois é, né? O Alcaraz eu acho que vai ser uma grande compra pro Flamengo, mas me pergunto se de repente tá muito cedo para vender o Vitor Hugo, né? Um jogador que tem muito a oferecer, que de repente pode produzir um pouco mais e até conseguir valorizar também. Mas o Flamengo está aí nas suas compras, né? Como eu falei, para mim uma grande possibilidade realmente da chegada do Alcaraz. Vejo com uma boa compra da equipe do Flamengo. E o Flamengo que, como bem colocou o Bruno Mendes, teoricamente tinha um elenco muito bom, mas está com problemas de departamento médico. Então o Flamengo está se fortalecendo, sim, mas o Flamengo tem que rever os seus protocolos de treinamento com os jogadores, porque não é normal 3 jogadores que não atuaram tanto terem lesões como teve o Pedro, o Gabigol e o Arrascaeta.
Raquel Mota, um abraço, até a próxima.
Abraço, André, abraço, Bruno, abraço a todos que nos ouvem no Mundo da Bola.
Valeu, Brunão.
Valeu, forte abraço, Andrezão, pra você e pra Raquel.
E a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais, galera. Um abraço.
O Gol Nacional. Partiu a caça na perna direita, deu onda! Gol! Do Grêmio! É gol da artilheira na cobrança do pênalti! No canto esquerdo da goleira Carlinha! Sem chance pra goleira, desloca bem a goleira e bota no cantinho para abrir o placar pro Grêmio. Na marca dos 19 desse primeiro tempo. A bola fica viva, corta de qualquer maneira. Dudinha brigava ali na entrada da área. Aline ajeitou para Bia. Ela vem de novo no levantamento. Ariel briga pelo alto. Aline de novo matou a bola e chutou de canhota. Deu onda! Olha a Aline ajeitando ali com a Mariana. Trouxe no bico da grande área a Letícia. Tenta se livrar da marcação. Cruzamento é bom. Matou no peito na perna direita. Golaço! Gol! É do São Paulo! De novo, Aline Milene. De novo, a capitã mostrando toda sua categoria.
Rodrigo Campos. Árbitro autoriza. Saulo Mineiro correu, pé direito, bateu, é festa!